Seguimos em nossa repercussão, análises, não é, com os nossos especialistas sobre esta guerra de Israel contra o grupo radical islâmico Hamas. A ideia era falar sobre, né, muito provável contra-ofensiva israelense por terra na faixa de Gaza, né, com pedido para deslocamento da população civil do norte da faixa de Gaza. Mas agora o contexto está um pouco mais difícil, digamos assim, né, risco de envolvimento de outros países do Oriente Médio. E me explico, né, no momento em que o presidente dos Estados Unidos chega para difíceis negociações, né, após explosão em um hospital de Gaza, que não só atendia a feridos da guerra, mas também, né, muitas pessoas que ficavam por lá, imaginando que seria uma região menos provável, mais segura, né, ou menos arriscada para ataques. Então, essa explosão marca, sem dúvida, uma nova fase muito perigosa nesta guerra. É disso que vamos tratar, né, entender um pouco melhor como estas negociações vão transcorrer. Nosso convidado hoje é o professor Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Escola de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor Alberto, antes de falar sobre se acontecerá, quando acontecerá e como acontecerá essa contraofensiva prometida por Israel, né, por terra na faixa de Gaza, como é que o senhor está vendo este momento em que Biden chega, talvez no momento mais difícil destes 12 dias de guerra, não sei se o senhor concorda com isso, para tentar negociações? Havia reuniões marcadas com, né, representantes dos países árabes, já adiadas. Hezbollah chamou manifestações de rua num dia de fúria, manifestações, né, contra o que... E também essa guerra de narrativas. Israel diz que não foi, foi um foguete, né, tentativa de lançamento de foguete da Jihad Islâmica que deu errado. Diz que tem como provar isso. Enfim, é esse o contexto caótico neste momento de negociações. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de negociações?
O caos caracteriza o conflito. O conflito é sempre estabelecido sob condições de informação limitada, truncada e falseada. Então, toda informação, todo dado que chega a nós deve ser tomado com desconfiança. Joe Biden faz um movimento arriscado, um movimento que o coloca numa situação de vulnerabilidade quando decide voar de Washington para o Oriente Médio sem grande preparação prévia e no momento em que a escalada é evidente. Quer dizer, os dois lados aplicam a intensidade da força de uma maneira crescente. Não houve até agora nenhuma distensão no caso dos reféns, não houve até agora nenhum movimento significativo de parte de Israel para o estabelecimento da saída dos habitantes de Gaza, a questão dos reféns do lado do Hamas. Quer dizer, nenhum dos dois lados operou ainda por uma distensão do conflito, pelo encontro de canais de diálogo eficazes para que se chegue a alguma moderação no emprego da força. Os dois lados estão acumulando recursos e os utilizarão quando considerarem o momento adequado. Então, Joe Biden faz essa visita sem grande preparação. Era esperado que houvesse algum ato que desvelasse essa fragilidade da posição do presidente americano, que fica agora encurralado no sentido de apoiar Israel. E foi o que ele fez, dado que o encontro com Benjamin Netanyahu foi confirmado e aconteceu, e os encontros que teria com as lideranças árabes na Jordânia, esse encontro foi cancelado. Coloca Biden, novamente, os Estados Unidos, numa posição de fragilidade para atuarem como interlocutores de todo o grupo de contendores diretos e terceiros interessados. Do ponto de vista agora do fato específico do ataque ao hospital, isso deve ser verificado. De novo, os fatos devem ser comprovados para que se atribua a responsabilidade por mais esse ato violento.
Isso foi discutido num primeiro momento, mas gostaria de ouvi-lo sobre isso, nisso que foi esse ataque... Com esse poder que o Hamas demonstrou, tendo passado pela barreira, não sei nem como dizer, de inteligência tecnológica, militar, de Israel, a imprensa apurando e informações chegando, especialmente na imprensa internacional, de que muitos elementos estavam ali postos para um possível ataque. Não se sabia a dimensão do ataque, mas para um possível ataque, não é? E ele foi surpreendente em vários aspectos na sua avaliação.
O sistema de vigilância e controle de fronteira de Israel, que é reputado como talvez o mais eficaz do mundo, se mostrou frágil, débil. Todo sistema tem vulnerabilidades que podem ser exploradas pelos interessados em transpassá-lo. E O Hamas agiu com extrema argúcia e capacidade técnica e tecnológica quando, no primeiro momento, neutralizou os elementos de monitoramento, né? As câmeras, as torres de comunicação, e com isso vedou, né, negou a Israel o pleno tráfico de comunicações. Isso foi essencial para evitar uma resposta coordenada e sincronizada de Israel. Vamos lembrar que as distâncias naquela região do mundo são muito curtas, dezenas de quilômetros, então é muito fácil, a partir do estabelecimento da comunicação, do alerta, que tropas, que contingência, que os próprios civis, né, se preparem para a defesa, né, ante um ataque, como foi o caso. E isso não aconteceu. É impressionante que isso não tenha acontecido. Mesmo por celular, por modalidades mais informais de comunicação, isso parece que não logrou o efeito necessário. Fica uma, enfim, implicações, repercussões em dois planos, né? Revisitar esses sistemas de defesa, esse sistema de vigilância, monitoramento, controle de fronteiras, e ficou uma enorme debilidade constatada na cadeia de informação e tomada de decisão de Israel. E claro, aí a responsabilidade é da liderança, Benjamin Netanyahu, que deixou algum vazio, né, algum buraco nesse sistema à mostra, e no momento em que o Hamas soube entender como o adequado para a sua operação, constatou-se que houve um deslocamento de contingentes para a Cisjordânia naqueles dias, constatou-se que havia de parte do Hamas duas motivações, vamos dizer, político-simbólicas, né? A aproximação da Arábia Saudita com os países, com o próprio Israel, 50 anos da guerra do Yom Kippur, 73 a 2023, um dado simbólico, e a debilidade interna de Netanyahu, com uma disputa muito grande entre ele e parte da sociedade israelense quanto a novas maneiras de atuação do sistema judiciário israelense, inclusive com manifestações das tropas, né, dos contingentes das Forças de Defesa de Israel, de que deixariam de lado a sua incumbência de prontidão. Pilotos que pararam de se apresentar aos quartéis, enfim. Então, houve uma confluência de fatores que levou ao Hamas ter mais confiança para perpetrar essa operação, que aparentemente foi avisada pelo Egito 3 dias antes, que havia sinais de alguma movimentação anormal em Gaza, e que isso demandaria mais atenção de parte de Israel, mas isso foi ignorado, e no fim se consumou uma operação espetacular, uma carnificina, né, um ato de terror. E é bom lembrar sempre que nós falamos do terrorismo, Hamas é um movimento terrorista, Israel é um Estado nacional, logo a ideia da guerra é um pouco distorcida aqui, porque não é um Estado nacional contra outro Estado nacional, é um Estado nacional, um país, Israel, contra um movimento político criminal, né? Outro fator importante, o Hamas não é só terrorismo com motivação política, o Hamas é uma organização criminal, é uma quadrilha de delinquentes, ele pratica crime indiscriminado, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando, tudo isso está associado ao Hamas. O Hamas faz parte de uma rede internacional, uma rede transnacional da criminalidade. Então não vamos desmerecer ou focar o Hamas apenas como um movimento terrorista que está respaldado por um pleito político, social, que pode ser discutido quanto à sua legitimidade, quer dizer, a emancipação do povo palestino, a constituição de um Estado palestino autônomo, independente, soberano. O Hamas é uma organização criminosa, o Hamas comete crimes e assim deve ser encarado no cenário internacional.
Professor Alberto, agora voltando a uma preocupação que foi levantada em diversos dias ao longo dessa guerra e que agora ganha força com esse ataque, com a resposta, com a opinião pública internacional, sem falar dentro do próprio Oriente Médio, que é a possibilidade de envolvimento de outros países. Como é que se vê essa possibilidade de escalada já com, né, com troca de ataques ali na fronteira norte, não é, de Israel com o sul do Líbano, Hezbollah, o Irã, não é, que a presença americana quer mandar um recado muito direto, todo mundo entendeu, né, para o Irã. Como é que se houver a possibilidade, que era também foco da nossa conversa aqui, dessa guerra, né, se espalhar ou ganhar um corpo ainda maior dentro do Oriente Médio, que seria uma catástrofe, imagino, que para não só a região, quanto para a Europa, quanto para a geopolítica mundial.
Bom, vamos lá. Então, neste momento, novamente, nós estamos num estado de guerra de Israel contra um inimigo assimétrico, que não é um estado nacional. Então, toda a ideia da guerra, do direito humanitário de parte a parte, só Israel tem que se comportar conforme o direito internacional humanitário, o direito da guerra. O Hamas não é sujeito de direito aqui, né? Ele é apenas um aglomerado, é apenas uma organização política, social, que usa da força para fazer valer os seus preceitos, a sua ideologia. O envolvimento de outros países já existe. Ele é indireto, ele é subterrâneo, mas ele já existe. A questão é que se outros países entram em confrontação, em conflito com Israel, vamos supor, o Irã declara guerra a Israel, aí sim nós temos uma guerra de fato. Só que qual o ganho do Irã ao entrar num conflito direto com Israel? O Irã está tentando estabelecer vínculos mais ou menos anormalizados, né, com o Ocidente. Havia até o projeto da entrega de valores, 6 bilhões de dólares retidos em organizações financeiras americanas, ocidentais, ao Irã. O Irã tem estabelecido, ou tem um diálogo e tem cooperação com a Rússia, com a China, com vários outros países. Então, para o Irã, envolver-se diretamente no conflito não pode não ser algo que atenda os seus objetivos estratégicos por isso. Vamos lembrar que a guerra, o uso da força, é a consequência, ou é um modo, é um meio para se alcançar algum objetivo político, algum objetivo estratégico. Não existe por si. O Hamas, como grupo político, estava encurralado em Gaza e achou que o momento era adequado para fazer aquela operação. Mas transladar essa lógica para um outro ator, um ator Estado Nacional, aí é um jogo um pouco mais complexo. Então, a probabilidade de outros Estados Nacionais ou de Estados Nacionais entrarem no conflito diretamente contra Israel neste momento, eu creio que é mais remota do que parece. O que há sim, o que haverá sim, é uma confrontação retórica, uma confrontação no plano das organizações internacionais entre os países árabes, que não podem, por princípio, abandonar a causa palestina, e Israel. E isso repercutirá também na relação do Irã. Vamos lembrar que ali esse eixo Irã, Hezbollah, Hamas, é um eixo xiita, é um eixo que não é árabe. O Irã não é uma sociedade árabe, uma sociedade persa, né? É outra cultura, mas que defendem a lógica do mundo do xiita, por assim dizer. Então, esse jogo geopolítico, geoestratégico e militar dependerá de muitos movimentos, e aqui creio que o papel da Rússia será muito importante. A Rússia é um grande aliado da Síria. A Síria é um país em estado de guerra com Israel. A Síria tem controle ainda muito importante sobre o Líbano, e a Síria tem laços operacionais com a Rússia e boa relação com o Irã. Então, nós devemos olhar com muito cuidado o que vai acontecer nesta semana. O presidente Putin está em Beijing, em visita ao presidente Xi Jinping, no âmbito do terceiro fórum da Rota da Seda, iniciativa chinesa de integração da infraestrutura e dinamismo econômico global, planetário. Vem até a Argentina, né? A Argentina também faz parte desse arranjo. O presidente Alberto Fernandes está em Beijing também. E pode ser que entre Rússia e Estados Unidos surja uma avenida de diálogo que resulte numa troca entre uma escalada mais controlada do conflito no Oriente Médio e uma descalada do conflito na Ucrânia. Porque agora a atenção do Ocidente vai para dois frontes, Oriente Médio e Ucrânia, o que pode significar a escassez de recursos e uma incapacidade do Ocidente de lidar com dois conflitos ao mesmo tempo, coisa que fortalecerá a posição de Putin no cenário internacional.
Professor Alberto Pfeiffer, gostaria de agradecer muitíssimo a sua atenção aqui conosco, sua análise, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Escola de Segurança do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP. Muito obrigada, até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, foi uma satisfação.